A gente vai falar agora a respeito de um problema que, olha, afeta muitos lares e também espaços públicos frequentados, extremamente frequentados aqui na Grande Vitória, em todo o estado, que é a infestação daqueles chamados caramujos africanos. E para falar um pouquinho com a gente a respeito desse assunto, até porque esse período é o início de proliferação desses caramujos, a gente tem o prazer de receber aqui o biólogo, professor Alessandro Bermudes. Repito, ele é biólogo e também professor do IFES, do Instituto Federal aqui do Espírito Santo. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Prazer estar com vocês aqui.
Poderia apresentar o senhor também como ouvinte da Band News FM?
Pois é.
Eu não perco, eu não perco. Quando eu estou em sala de aula, estou ouvindo a Rádio Band News, com certeza.
Que bom. Professor, eu vou fazer aqui um relato, vou dar um depoimento pessoal em relação a esses caramujos. Eu me mudei aqui para Vitória em 2003 e fui, assim, eu me fixei mesmo em uma residência em 2004, ali na Ilha do Boi. O que tinha de caramujo entrando na minha casa era uma coisa terrível. Eu não sabia o que era aquilo. Eu tinha acabado de mudar para cá, daí eu tive que me informar e me falaram que aquilo era perigoso, etc. E o que me impressiona, porque eles não são daqui, né, é como isso se reproduziu e 20 anos depois eles estão aí. Que coisa, hein, professor?
Cacá, na verdade, a introdução deles aconteceu durante a década de 80, né? Ele veio até como uma fonte alimentar, né? Eu comecei a usá-lo como escargot. Tá? Só como teve, como não teve aceitação no mercado gastronômico brasileiro, ele foi solto e ele é uma espécie que não tem um predador natural, né? Em nosso território. E ele tem uma proliferação muito rápida, uma capacidade de reprodução muito rápida. No ciclo produtivo, ele pode botar de 200 a 300 ovos. Então, você tem um número de descendentes altíssimos, né? E sem um predador natural. Então, é natural que ocorra essa proliferação, né? E causa esse desequilíbrio ambiental aí.
E por que nessa época do ano, professor? Olha, a gente recebeu aqui do Márcio, o nosso ouvinte, ele é taxista na Praça Costa Pereira. Me surpreendeu porque ele mostrou foto de caramujo em poste ali na Praça Costa Pereira. Tem relatos também, a Praia da Curva da Jurema está infestada, aquela região de Restinga. Essa parte de Restinga também, aqui entre Praia da Costa, Itapuã e Itaparica, também muitos caramujos. É o período que eles inicia uma maior proliferação mesmo?
Nós estamos vivendo um período que você tem altas temperaturas e muita umidade. E é um período, então, que prolifera bastante esse tipo de caramujo, de ser vivo, do caramujo, né? Ficando, vai se proliferar bastante. E eles são herbívoros e são pouco exigentes, então eles vão devorando tudo. Então, ou seja, você não tem um predador natural, você tem uma alimentação abundância e condições naturais para a reprodução. Eles vão se reproduzir, assim como eu falei com vocês, eles colocam o número de ovos muito elevados, então, consequentemente, origina muitos indivíduos.
Professor, imagino que quem trouxe aqui para o Brasil, imaginando que ele pudesse ser consumido como são consumidos os escargots, errou demais, porque eles são perigosos, não é isso, professor?
Isso. Eles, na verdade, são hospedeiros de dois vermes. Tá? O Angiostrongylus postaricensis e o Angiostrongylus, o mesmo gênero, né? O Angiostrongylus cantonensis. O primeiro, ele causa, né? Ele tem ele vai se instalar no sistema digestório, podendo causar até perfuração intestinal, com sintomas muito semelhantes ao apendicite. E o outro, né? O cantonensis, ele vai ser responsável pela angiostigmise meningocócica, ou seja, ele vai ter um sintoma muito parecido com a meningite, e algumas vezes pode ser fatal. Então, nós temos que ter todo um cuidado ao manipular esse animal, né, esse caramujo. Então, sempre utilizando, mas qual é o melhor método de retirar o caramujo? Primeiro, você se proteger utilizando luvas. E depois fazendo o método realmente da catação. Se você conseguir localizar, por exemplo, tem ali os ovos, você tira esses ovos, coloca no saco plástico e também o caramujo para ser descartado. E é importante, Cacá, falar o seguinte, não adianta só você tirar e colocar no saco ali para descartar. É interessante, depois que você pega esse caramujo, você quebrar a sua concha. Por quê? Porque aquela concha pode servir de criador de mosquito. Então, a gente pode ter uma proliferação da dengue, da zika, da chikungunya também.
Agora, professor, pode continuar.
Além desses dois vermes que nós citamos aqui, que ele é um hospedeiro, podemos ter também um efeito colateral, que é a questão da sua concha, né, acumular água e ser um criador de mosquito.
Professor, qual a maneira, o senhor falou, né? Pegar, colocar dentro de um pacote. Agora, tem muitas pessoas que pegam, colocam fogo.
Justamente.
Pra, né, uhum. Ou acaba quebrando esses caramujos, né? E deixando, eles jogam fora no descarto no lixo, assim, aberto.
E é importante, só para complementar, né, professor, que as mãos estejam protegidas, né?
Totalmente protegidas. Porque esse muco do caramujo, como ele é um molusco, ele tem esse muco, ele produz esse muco. O que acontece é nesse muco que eu vou encontrar esses vermes, vou entrar em contato com esses vermes. Então, por isso que manipulação com a luva é importante.
Tem várias participações, pode continuar.
E você pode enterrar esses moluscos, entendeu? Então, por exemplo, eu já vi muita gente queimando, né? Junta, coloca fogo. Mas não adianta você colocar fogo se você não enterrar, porque aquela casca ali, vai ficar, ou a concha vai ficar exposta e vai acumular água. Então é bom enterrar aquilo dali.
Okay.
Agora, tem algum defensivo para, suponhamos, né, os quintais das casas, para colocar no quintal? Porque tem muito quintal também que tem animal, né, professor? Ali tem um gato, tem um cachorro.
Quando eu me mudei para cá, esse era o meu receio, Letícia, porque a gente tinha um cachorrinho e a gente não sabia, eles apareciam do nada.
Pois é. E tem alguma coisa para colocar, para evitar que eles se proliferem nos quintais?
Não tem assim um inseticida ou um musculocida, né, que a gente pode utilizar para estar combatendo esse caramujo. Na verdade, o que é mais certo mesmo hoje é você fazer esse processo de catação totalmente protegido, né, para evitar que eles... E também coletando os ovos. Se você puder coletar os ovos e colocar dentro dessa sacola também, né, seria importante colocar e quebrar esses ovinhos, né, para que ele não possa depois eclodir.
Okay.
Certo, mas tem mais dúvida aqui. Nossa, tem participações aqui de ouvintes, professor. Tem um ouvinte aqui, olha, esse caramujo, né? Ela está contando aqui, é o nosso ouvinte, final 6624. Esse caramujo tem um cunhado que há 11 anos está na cadeira de rodas porque o verme se alojou no líquido da espinha dele, paralisando da cintura para baixo. Olha que coisa, viu? E uma dúvida também, Cal, pergunta aqui do nosso ouvinte Rodrigo. Cal, resolve?
Cal? Na verdade, você vai promover, você vai jogar cal, vai acabando matando o caramujo, mas se você não pegar e enterrá-lo, né, e deixar exposto aquela a sua concha, as conchas ali, pode virar um criador de mosquito. Então é importante sempre enterrar, entendeu?
Certo. Tem mais aqui participação de ouvintes até sugerindo, né? Dia da cata do caramujo, com luva e calça adequada para caçar o danado. Porque ele está falando justamente, acho que disso, porque as praias aqui da Grande Vitória, elas ficam infestadas. E tem mais aqui pergunta, se jogar sal no caramujo, o que acontece?
Eu acho que o professor está deixando bem claro que é o seguinte, eu ia perguntar a respeito do sal, mas pode até fazer bem, mas a questão mesmo é eliminar a casca também, né, professor?
Isso aí, entendeu? Essa concha, ela tem que ser descartada para não virar criador de mosquito, né? Aí vai ter outro problema, né? Dengue, zika, chikungunya, ou seja, a gente tira o caramujo, mas se a gente não fizer o serviço completo que tem que ser feito, a gente pode ter outros efeitos aí.
Mas, de qualquer maneira, sal mata, será, esse caramujo?
mata, mata porque você desidrata o animal, né?
Uhum.
Então você acaba promovendo uma desidratação dele, ele acaba morrendo, mas é necessário descartar isso daí, então, de forma correta.
O processo seria, professor, ou coloca o cal, ou coloca o sal, ou coloca dentro de um saco plástico, quebrando essas cascas, mas essas sempre conchas. Enterrando, essas conchas, né? Sempre enterrando em isso. Seguida.
Isso aí, sempre enterrando em seguida.
É, mesmo colocando eu fogo pra... nele, tem que enterrar.
Outra coisa, com luva, né?
Uhum. Certo, sempre com luva, gente. E esse período tem, ele vai até quando? Porque a gente vem, daqui a pouco tem um verão aí, né? Eles pois vão estar presentes também.
É, e o que acontece? Nós estamos vivendo agora um momento que você tem uma onda de calor e às vezes com uma chuva muito forte, umidade, então tudo isso propicia essa proliferação, né, desse caramujo. Aí, como o ouvinte falou aí, né, fazer uma catação, né, juntar um dia de catação de caramujo, né, eu acho que as autoridades públicas, né, poderiam estar promovendo isso daí, né, porque é importante, porque trata realmente da saúde da nossa população, que frequenta a praia, criança é muito curiosa, né, então tem crianças que são curiosas, vão querer manipular, e aí pode se contaminar com esses vermes aí citados.
Uma dúvida aqui, porque é o seguinte, ele está muito comum nas praias, as pessoas estão na praia, às vezes estão descalças, se pisa num caramujo desse, professor, tem algum procedimento a ser tomado logo? Está descalço, vai lá e pisa.
Tem que lavar imediatamente, né? Seria interessante se lavar imediatamente, mas a contaminação não é assim, ah, entrou em contato, peguei. Não, você tem que manipular isso daí, tem que ingerir, você entendeu? Então, assim, é importante que você lave o local que você teve contato, entendeu? Lave bem as mãos, para você evitar qualquer tipo de ingestão desse verme aí.
Okay. Maravilha, então, obrigada pelas dicas, viu? Aqui, professor. E um bom dia, bom final de semana para o senhor.
Como é que é?
Obrigada pelas dicas, um bom dia e um bom final de semana para o senhor.
Ah, Lelê, obrigado, querido, para você e para Cacá também. E vamos saudar a torcida tricolor, né?
É isso aí, vamos falar a respeito disso agora.
Não, ele não quer saudar
a torcida tricolor.
Bermudes, você não quer saudar a torcida tricolor, não, Bermudes. Você fala sério, viu?
Eu cheguei hoje na sala, hoje fui recebido com bandeiras do Fluminense, camisas, você tem ideia.
Eu tô falando assim com o Bermudes, ele tá na lista dos flamenguistas que me tornam a paciência aqui na Band News, gente.
É, mas ele tá sendo um bom esportista, Letícia, fair play é necessário. Eu acredito nele.
Cacá, na verdade a gente gosta do bom futebol, né?
É, isso aí, isso aí. Mas é isso,
grande
tem razão.
Dia pra vocês.
Grande dia, bom trabalho.
Tchau, tchau.